bastante atenção.
Senhoras e senhores deputados, acho que estamos em condições de começar a nossa reunião. É a primeira vez que eu vou presidir a esta reunião, em substituição do nosso presidente, que integra a delegação a Timor-Leste. Portanto, peço a vossa compreensão e colaboração na boa condução dos trabalhos. Assim sendo, começamos pelo ponto de informações e tenho uma informação, uma delegação da nossa comissão, composta pelo Sr. Presidente, pelos deputados Paulo Neves, Manuel Magno, Ana Catarina Louro, viajam para Macau, Hong Kong e Timor-Leste com o intuito de reunir com as comunidades portuguesas. Passamos ao ponto 2, apreciação e votação do parecer de assentimento para a deslocação de Sua Excelência ao Presidente da República à Espanha entre os dias 10 e 13 de dezembro, projeto de resolução 363. Questiono se alguém quer intervir sobre este ponto. Portanto, não haverá seguramente votos contra. Está aprovado por unanimidade. Distribuição das iniciativas europeias. Temos uma iniciativa da COM, uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, programa de trabalho da Comissão para 2026, o momento da independência europeia. O deputado relator é do PSD, portanto eu solicito ao PSD que indique o deputado relator e o prazo para esta iniciativa é 28 de janeiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Dá nota que o grupo parlamentar do PSD indicará posteriormente o nome do relator. Muito obrigado.
Muito bem. Obrigada. Temos uma iniciativa, baixa de iniciativas, indicação de discussão em comissão ou em plenário, o projeto de resolução 360, do PS. Recomenda ao Governo que promova as diligências necessárias para assegurar a entrada em Portugal de estudantes palestinos matriculados em universidades portuguesas. Eu pergunto ao Partido Socialista se pretende a discussão deste projeto de resolução em comissão ou em plenário.
Obrigado, Sra. Presidente. Pretendemos a discussão em plenário. Em comissão, peço desculpa.
Em comissão. Obrigado. Então, ficará agendada para a próxima reunião da comissão. Ponto número 5, apresentação e discussão na generalidade do projeto de resolução número 317 pela autonomia estratégica da Europa na defesa e segurança face a ameaças externas. Eu daria a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares para apresentar a iniciativa.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Boa tarde a todas e a todos os colegas. Boa tarde aos demais presentes. Este projeto de resolução surge na sequência de uma série de provocações que são presumivelmente, mas com um grau muito elevado de certeza, por parte da Federação Russa, nomeadamente através de o envio de drones para países da União Europeia. Há diversos episódios, uns mais públicos, outros menos, deste tipo de provocações, alguns que acabaram mesmo por resultar em confronto direto, naturalmente, por agora, de uma intensidade que se deseja que permaneça baixa, nomeadamente alguns que são aqui listados. A Polónia chegou a abater cerca de 20 drones russos e classificar a entrada de drones no espaço aéreo europeu como ato de agressão. Outros exemplos são também de eventos na Roménia, na Estónia, na Dinamarca e depois fora do território da União Europeia, mas apesar de tudo num Estado que é parceiro da NATO e que também é parceiro da União Europeia através do espaço económico europeu, na Noruega, onde também no passado dia 22 de setembro foi apreendido um drone estrangeiro perto do aeroporto de Oslo. Bem, nós podemos desvalorizar estes acontecimentos, eu creio que aqui nesta comissão ninguém certamente o fará, ou podemos juntar a voz do Parlamento Português à do Parlamento Europeu e de outros parlamentos da União Europeia, alertando para a necessidade da União Europeia, enquanto tal, se preparar para fazer frente a este tipo de provocações e ter uma posição que seja prática. Ou seja, nós podemos dizer, e diluemos certamente, todos os governos europeus o dizem, que é inaceitável que o espaço aéreo europeu seja violado constantemente por este tipo de provocações da Federação Russa. Mas dizer apenas que, que estas provocações são inaceitáveis em si não demonstra que nós estejamos em medida de não as aceitar, porque elas continuam a ocorrer e, portanto, na medida em que não há uma resposta ou em que não há infraestruturas tecnológicas ou de defesa ou de segurança da União Europeia que lhes possam fazer frente, na prática nós estamos a aceitar este tipo de provocações e estaremos até a contribuir para as trivializar, para as banalizar, ao não querer chamar demasiada atenção para elas, precisamente porque não estamos capacitados para lhes fazer frente. E, portanto, esta situação não pode continuar, ela é em si mesmo intolerável, descredibiliza e enfraquece a União Europeia, e o que nós desejamos com este projeto de resolução é que o Parlamento Português recomenda ao Governo a defesa junto às instituições europeias e dos organismos internacionais competentes de que fazemos parte, passos no sentido de criar um mecanismo eficaz de defesa e de segurança europeia que garanta a proteção do espaço europeu, que o garanta na prática, juntando a voz do governo português àqueles que exigem a criação de capacidade tecnológica e infraestrutural para fazer frente a estes drones, seja através do que agora se fala do muro de drones europeu, seja de outros mecanismos, mas basicamente que seja dado aqui um passo de marcação da agenda política que mostre de que lado é que está o Parlamento Português nesta situação. Estou aberto para perguntas, sugestões ou críticas que entendam fazer, mas o sentido geral deste texto é este e creio que fica bastante claro por esta apresentação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum senhor ou senhora deputado querem tomar a palavra relativamente a este projeto de resolução. Senhor deputado João Telli, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pedindo desculpa pela voz. Da análise deste documento saltam aos olhos algumas incongruências. Primeiro começa por falar no genocídio em Gaza, mas nós sabemos que a definição de genocídio de Rafael Lemkin, em 1944, diz que é o extermínio deliberado de um povo, normalmente definido por diferenças étnicas, nacionais, raciais, religiosas e, por vezes, sociopolíticas, no total ou em parte. Nada desta definição se aplica aqui. Mais à frente, fala-se realmente na criação de uma comunidade de defesa europeia, mas não se entende bem o conceito. É uma NATO sem os Estados Unidos? Quem a paga? Quem a administra? Quem decide? Estamos a falar de um orçamento de quantos milhares de milhões anuais para esta comunidade? E a possibilidade de celebrar parcerias com países terceiros, como o Reino Unido, a Noruega, o Canadá ou o Brasil? O Brasil, senhores deputados, o Brasil é aliado da China e da Rússia, cada vez mais. Querem combater o invasor russo, convidando para o seu seio, para o seio da Europa, um aliado desse mesmo invasor? Portanto, em conclusão, o projeto de resolução é confuso, contém propositadamente imprecisões e linguagem exagerada e imprecisa, por exemplo, sobre Israel, embora sem o nomear diretamente, e sem sequer vir a propósito, porque Israel não atacou nenhum país da Europa, nem com drones, nem com outros meios, pelo que a sua inserção forçada neste projeto de resolução sobre estratégia europeia revela claramente a mistura, a caldeirada de conceitos obtusos de que este projeto de resolução se reveste. Sugere ainda que que a autonomia estratégica da União Europeia seja feita em paralelo com acordos de defesa com o Brasil, que, como disse, está cada vez mais alinhado com a Rússia, e sem referir o nosso maior aliado nesta matéria, que são os Estados Unidos da América. Nenhuma palavra, o que leva a um despropósito apenas justificável por questões político-ideológicas. Não podemos, pois, acompanhar positivamente este projeto de resolução nos termos em que está apresentado. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passaria a palavra ao Sr. Deputado João Torres, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sobre o projeto de resolução em apreço, o Partido Socialista acompanhará, focando a sua atenção no ponto resolutivo do mesmo projeto de resolução. Nós consideramos que, de facto, há algumas matérias que não são focadas com o grau de detalhe que poderia estar ou que poderia ter sido manifestado no texto. Agora, essencialmente, a autonomia estratégica da União Europeia é um conceito que surge com a pandemia da Covid-19, e é aí que é introduzido ou introduzida a expressão no vocabulário político de autonomia estratégica alargada. Esta autonomia estratégica alargada era, primeiramente, uma autonomia muito focada nas cadeias de abastecimento e fundamentalmente, no plano económico e no plano logístico. Em particular, com a consciência que a Europa ganhou de que o processo de reindustrialização teria de ser muito mais aprofundado e acelerado do que aquilo que estava a suceder até então. Ora, do nosso ponto de vista, nós estamos também a caminhar no contexto da União Europeia para que a autonomia estratégica alargada da União consagre também o pilar da defesa, e é isso que hoje já está manifestamente a acontecer, com vários programas que são públicos, e numa lógica de complementaridade, não de alternância, em particular no caso de Portugal, que é membro fundador da NATO, àqueles que são os compromissos que nós assumimos também nessa importante aliança do Tratado do Atlântico Norte. E, portanto, talvez se nós tivéssemos que escrever uma exposição de motivos, a escrevêssemos de uma outra forma, e sim enfatizando também esse compromisso internacional de Portugal. No entanto, se nos detivermos na parte deliberativa e também no espírito geral da iniciativa, o Partido Socialista naturalmente que expressa a sua concordância.
Senhor Deputado, tenho também escrito o Senhor Deputado Carlos Santiago, do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este projeto de resolução em causa, no texto há uma referência expressa a um genocídio em Gaza, o que não é reconhecido pelo Governo. De resto, a União Europeia tem vindo a construir a sua autonomia em matéria de defesa, como é comprovado as conclusões das cimeiras de 2024 e 2025. Ainda no passado 25 de novembro, o Parlamento Europeu aprovou por maioria o primeiro programa da indústria de defesa europeia para reforçar o setor na União Europeia. É naturalmente que as preocupações do LIVRE são acertadas, mas o Governo já tem uma postura ativa no plano internacional e mais concretamente no plano europeu, defendendo exatamente aquilo que é recomendado nesta iniciativa, o que acaba por demonstrar a sua redundância. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tendo mais nenhuma inscrição, devolvo a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu vou dividir esta resposta em duas partes. Uma primeira tem a ver com o PSD, porque evidentemente não consegui perceber da sua intervenção, Sr. Deputado, qual será o sentido de voto do PSD. Isso é importante para fazermos aquilo que é desejável, que é que este projeto de resolução passe e que o Parlamento Português não falhe a uma posição que seja vocal, que seja vigorosa, tanto quanto possível, na defesa desta autonomia estratégica. Ela não se faz, é como o próprio projeto europeu, como dizia Robert Schuman, não é? Não se faz de uma vez só, faz-se passo a passo. Portanto, há muitas iniciativas destas que certamente estarão a ser discutidas e votadas em muitos parlamentos, que marcam a cada momento o que são, no fundo, o sentido político de cada maioria. E quanto mais alargada, melhor, porque isso demonstra também que essa maioria não é volátil, não está dependente de alterações da composição parlamentar, que marca, no fundo, o sentido que é dos próprios Estados-membros. Não é? O nosso país é um país pró-europeu, nós em todas as sondagens vemos que a nossa população deseja que a Europa seja mais vocal, seja mais atuante e que não esteja presa por dependências espúrias. Portanto, no fundo, o saber o sentido de voto do PSD, como partido que apoia o Governo, é muito relevante e depois se esse esclarecimento puder chegar ainda em tempo útil, porque evidentemente isso também determina a abertura, a flexibilidade em relação a alguma questão que seja necessário enfim, clarificar para que possamos ter um apoio mais lato. A segunda parte da resposta tem a ver com a intervenção do Sr. Deputado João Tilly. Eu também gostaria que não assistíssemos a um genocídio na vizinhança da União Europeia. Infelizmente, até de acordo com, e é por isso que o infelizmente lá está, de acordo com a definição clássica de Lemkin, com a definição original, o problema é que estamos mesmo a assistir. Porque essa definição contempla não só o que tem a ver com a eliminação física de indivíduos de um determinado território, mas também com a negação da sua própria existência. E nós, infelizmente, assistimos no conflito israelo-palestiniano, de ambos os lados, setores irredentistas, tanto de um lado como do outro, que negam a existência do outro povo. Ou aqueles que dizem que os israelitas, 7 milhões de pessoas, têm que sair dali para que do rio até ao mar esteja só um determinado povo, porque os outros são todos colonos e não podem estar lá. E, exato, mas se isso é genocídio, também é genocídio, e é muito frequente, toda a gente que acompanha a realidade política israelita o sabe, a existência de setores muito importantes que dizem que simplesmente os palestinianos não existem. Nunca existiram e não existem, portanto não têm que estar lá, têm que estar noutros países árabes e, portanto, do rio até ao mar também só pode estar um povo. Ora, aqui não sei se é essa a diferença. Eu sou contra qualquer tipo de intuito de genocida. Sou contra qualquer tipo de intuito de apagamento de uma identidade histórica que tenha uma determinada razão para reivindicar a pertença àquele lugar. E o problema que nós temos, precisamente, e esse é o problema que tentamos resolver através da solução de dois Estados, que é essencial para que a Europa tenha credibilidade na sua vizinhança, é reconhecer que há dois povos, duas nações, duas identidades nacionais. Não precisamos de ir 3 mil anos atrás, quer dizer, pode ser de 48 para a frente, que foram reconhecidas pela ONU, que têm uma reivindicação legítima àquele território, se não estamos, de uma maneira ou de outra, a dar conforto a genocidas, de um lado ou do outro. E os académicos e peritos que estudam estas coisas, o que nos estão crescentemente a dizer, e infelizmente, é que a esse genocídio se assiste. A Europa não lhe pode, se quer ter credibilidade, fechar os olhos a esta realidade. Mas depois, além disto, é legítimo que tenhamos uma diferença grande, mas ou se condena para mim, ou se condena um genocídio onde quer que ele exista, a negação da existência de um povo, a negação de uma identidade, onde quer que ele exista, em Timor, como no Saara Ocidental, como na Ucrânia, como na Palestina, como do Hamas em relação a Israel, ou então não se tem credibilidade se condenam uns, mas não condenam outros. Mas depois há aqui uma questão que é uma questão mais estratégica. Por que não ampliar a rede de cooperação e de segurança coletiva da Europa à escala global, envolvendo outras democracias como o Brasil? O senhor deputado diz, porque está muito alinhado com a Rússia e com a China. Mas depois acrescenta, e não se fala aqui dos Estados Unidos, que ou andamos todos muito estaridos, ou está cada vez mais alinhado com a Rússia, como se vê nas últimas semanas e nas negociações em relação à Ucrânia. É completamente, em tudo, é a lista de desejos de Putin. E só se justifica o negar-se isto se, de facto, se estiver do lado do eixo, que é Trump, Putin, Netanyahu, Orban. E aí, deixe-me ser muito claro, é evidente que a razão por que não está aqui é porque a autonomia estratégica da Europa, que é necessária ter, é em relação a derivas autoritárias como a de Trump. Bem, quem seja aliado de Trump, naturalmente, não quererá essa autonomia estratégica da Europa e votará contra. Legítimo, vota contra e percebe-se que vota contra porque não quer que a Europa seja autónoma. Quer que a Europa esteja enfeudada a Trump. Agora, à luz dos acontecimentos recentes, não pode ao mesmo tempo dizer que está com Trump e não está com Putin, porque Trump está com Putin. Está a cumprir com os desejos de Putin, está a enfraquecer a Europa na Ucrânia. Está a contribuir para que a Ucrânia seja desmembrada, está a contribuir para a violação da soberania, da integridade territorial, de tudo aquilo que, bem, enfim, qualquer patriota defende, para não dizer alguns que se dizem nacionalistas, mas são, assim, dependendo do caso que estamos a falar. São nacionalistas os mais fortes, defendem os mais fortes. E, portanto, aí compreendo que estejam contra, mas aqui a grande curiosidade é saber o sentido da votação do PSD. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O projeto de resolução foi apresentado e foi discutido. O Sr. Deputado também quer falar, peço imensa desculpa, não tinha anotado. Faz favor, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Também peço desculpa, eu a certa altura até comecei aqui a olhar para a ordem de trabalhos, comecei a ficar na dúvida se já estávamos no ponto 6, depois percebi que ainda estávamos no ponto 5, portanto, agora já com o foco no projeto de resolução, só para também felicitar o LIVRE pela iniciativa deste projeto de resolução. A autonomia estratégica da Europa é precisa, não apenas na questão da defesa e da segurança, em muitas outras áreas. Portanto, é um tema que também é uma preocupação que acompanhamos e que também acompanhamos que a Europa, nestas várias áreas, nomeadamente na questão da defesa e da segurança, que também olhe para outras geografias numa perspectiva de alargamento, de apoios, até porque acaba por ser uma sequência daquilo que a própria NATO já faz. A NATO, uma das últimas decisões que teve, e para as pessoas que são favoráveis a que Portugal esteja na NATO e que se defenda a participação de Portugal na NATO, como nós o fazemos, uma das coisas bem positivas que a NATO fez nos últimos tempos foi ter nomeado quase na prática um secretário-geral adjunto, vamos-lhe facilitar assim, para o Sul Global. O que significa que a NATO quer estabelecer parcerias com países como, por exemplo, o Brasil. E isso é positivo. Porque podemos não concordar com determinados países, com presidências, com lideranças que vão tendo de turno, mas são países que não deixam de ser democracias. E enquanto forem democracias, os outros países democráticos têm que olhar para eles e terem pontos de ligação, independentemente dos humores e amores que temos de momento com quem está. E, portanto, só congratular uma vez mais. Obviamente que há sempre ali um detalhe ou outro que nós discordamos, escreveríamos as coisas de forma diferente, mas é uma preocupação que nós devemos ter, que é a autonomia da União, nomeadamente na questão da defesa e da segurança, com esperança, obviamente, que aqueles que são os nossos aliados mais duradouros ao longo dos tempos, que possam estar num turno menos positivo, mas que acreditamos que, enquanto democracias que são, que nunca deixarão de ser democracias e defensores do Estado de Direito e da ordem internacional. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu imagino que não queira novamente tomar a palavra, deputado Rui Tavares, embora seja sempre o último a tomar a palavra, só que eu não inscrevi a inscrição da iniciativa liberal do deputado Rodrigo Saraiva antes da sua intervenção final. Portanto, se quiser dizer algo mais, assim sendo. Muito bem. Assim sendo, dizer então que o projeto de resolução segue para plenário a fim de ser votado em plenário. Seguem-se agora um conjunto de projetos de voto. Eu peço alguma contenção na apresentação e na discussão, se não quisermos acabar esta reunião muito tarde, porque são, de facto, imensos os projetos de voto. E vamos então dar início ao primeiro, o ponto número 6, apresentação, discussão e votação do projeto de voto número 90, do LIVRE, de condenação pela aprovação da resolução da anexação da Cisjordânia no Knesset. Faz favor, Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Este projeto já foi discutido aqui várias vezes, já teve alterações, portanto, neste momento, dispenso-me, a não ser que haja novas questões a serem levantadas. Acho que chegou, mais tarde ou mais cedo, chegaria o momento de ele finalmente ser votado e, portanto, vamos a isso.
Portanto, dado que as intervenções já foram feitas num outro momento, então podemos seguir para a votação. Quem vota contra? Quem vota a favor? Claro. Quem abstém? Quem se abstém? Foi aprovado. Sim, foi aprovado. Ponto número 7, apresentação e discussão do projeto de voto número 167, de congratulação pelos resultados eleitorais na Moldávia, pela vitória do caminho europeu e pela derrota da interferência russa. Dava a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Vamos então também tentar cumprir aquilo que a Sra. Presidente solicitou, se é celas. Eu também não costumo dedicar muito tempo, porque acho que os votos, os textos falam por eles e depois no final ter-se alguma consideração se necessário. Só frisar que, para além daquilo que está aqui expresso, é também que a Comissão e o Parlamento, em consistência e coerência, porque não é a primeira vez que nos versamos sobre aquilo que se passa na Moldávia, e desta vez vamos nos versar enquanto congratulação por aquilo que aconteceu.
Muito obrigada. Mais alguém quer tomar a palavra? Senhor Deputado Rui Tavares.
Muito rápido, só para agradecer este voto e salientar o facto de ele cobrir mesmo todo o território da Moldova, incluindo a Transnistria. É importante mencionar isso, é território integral pertencente à República da Moldova, embora a sua soberania esteja a ser violada também desde há muitos anos, com o estacionamento de tropas russas e com a existência de uma pseudo-república separatista apoiada por Moscovo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Santiago, faz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dar nota que também, obviamente, nós não podemos aceitar as tentativas reiteradas do regime russo em condicionar os resultados eleitorais. Saudamos também com entusiasmo os resultados na Moldávia, e o grupo parlamentar do PSD acompanha o sentido de voto aqui em discussão, condenando sempre qualquer forma de ingerência externa nas eleições de um qualquer Estado. Muito obrigado.
Muito obrigada. Sr. Deputado João Torres, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Apenas para saudar o grupo parlamentar de Iniciativa Liberal e o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva pela apresentação deste voto, que merece a nossa plena concordância.
Penso não haver mais nenhum pedido de palavra. Assim sendo, passamos à votação. Quem vota contra? Quem vota a favor? Quem se abstém? Acho que foi aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto 8, apresentação e discussão e votação do projeto de voto 168 de saudação ao Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, pela proposta de um plano de paz justo, equilibrado e credível para Gaza. A proposta, o projeto de voto é do Chega. Eu pergunto quem apresenta, Sr. Deputado Carlos Alberto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como costumo fazer, parte do princípio que os textos foram lidos, a agenda é longa e, portanto, não tenho nada a dizer sobre isso. O que está escrito, está escrito.
Muito bem, Sr. Deputado. Tenho a inscrição do Sr. Deputado Carlos Santiago. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Naturalmente, nós acompanhamos o voto, mas sugeríamos que possa existir um voto conjunto da Comissão de saudação pelo acordo de paz alcançado. Só isso. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Torres, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. No mesmo sentido da intervenção anterior, nós entendemos ser desejável que haja um voto comum. O Partido Socialista também apresentou uma iniciativa nesta matéria, outros grupos parlamentares o fizeram, e do nosso ponto de vista, tal como manifestamos anteriormente noutras circunstâncias, eu acho que os votos não se devem restringir a saudar um presidente de um qualquer Estado que tenha tido um papel, por mais relevante que ele seja, no ato de alcançar um acordo. E, na verdade, não foram apenas os Estados Unidos da América, foram outros países que estiveram envolvidos neste acordo, ainda assim bastante frágil, como todos nós sabemos, e, por esse mesmo motivo, consideramos que podemos encontrar um texto no qual todos nós nos possamos rever e que vá, concretamente, ao espírito daquilo que é importante, que é, no fundo, saudar que se possa ter encontrado um acordo de paz, e que o mesmo tenha originado, pelo menos, uma situação menos dramática, infelizmente, ou melhor, menos dramática do que aquela que sucedia anteriormente, infelizmente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Rodrigo Saraiva, faz.
Sra. Presidente, eu acho que aquilo que vou fazer é mais uma interpelação à mesa sobre as tantos trabalhos do que concretamente sobre este projeto de resolução. Eu corroboro, em parte, aquilo que acabou por ser dito pelo PSD e pelo PS, até porque mais à frente, ou logo quase a seguir, nós vamos, de facto, debater aqui votos de congratulação pela celebração do Acordo de Paz. Temos um, dois, três, Temos aqui, temos outros projetos, portanto, e quando lá chegarmos, certamente vamos, isto, em termos de ordem de trabalhos, isto ia estar aqui um bocado agregado, para também nos facilitar a organização operacional e mental daquilo que estamos aqui a fazer. E, portanto, há obviamente aqui alguma coisa que parece extemporâneo deste voto, mas também já sabemos que, já não é a primeira vez que o Chega nos traz um projeto de congratulação por alguma coisa que Donald Trump fez, portanto, não vamos estar surpreendidos com isso. E eu falei da questão da interpelação à mesa porque, tal como a seguir vamos ter estes votos de congratulação, há aqui outro tema que é o ponto 9 a seguir, tem também, que é um voto do Chega, tem também depois, mais à frente, um voto do, que é o ponto 14 do PSD. Portanto, porque é que pelo menos não reorganizamos aqui a ordem de trabalhos, porque senão andamos aqui a voltar aos temas. Portanto, isto devia estar aqui tudo um bocado melhor organizado, para pelo menos nos orientarmos. Mas pronto, isso, em específico sobre este voto, tem duas questões que nos deixam aqui sentimentos estranhos. O primeiro é a questão da extemporaneidade e a segunda é, pronto, a legitimidade do Chega em estar sempre a congratular Donald Trump. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Daria a palavra ao Sr. Deputado João Torres. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também para efeitos de uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, eu penso que seria relevante compreender se o partido proponente deste projeto de voto, de saudação ao Presidente dos Estados Unidos da América, aceita ou não subsumir este voto, uma vez que tem outro sobre o acordo de paz, que é justamente o projeto de voto 178, num voto comum, ou se pretende mesmo manter o escopo deste projeto, que é o de saudar especificamente o Presidente dos Estados Unidos da América e não o facto em si mesmo de se ter alcançado um acordo de paz. Acho que isso é importante para continuarmos os trabalhos e perceber se este voto, na vontade do partido que o apresenta, pode ou não ser submetido, digamos assim, num projeto mais alargado, onde também ficariam, não este, ficaria também, não só este projeto de voto Chega, como também o projeto de voto 178, que é o que vai ser discutido no ponto 10.
Muito bem, eu peço a vossa compreensão, é a minha primeira vez e também estou a fazer aqui uma presidência ongoing com o vosso apoio e, portanto, agradeço muito as sugestões feitas, a ordem de trabalho organizada pelo método da entrada dos projetos e é assim que ela é sempre apresentada. Também já tinha verificado que havia vários projetos no mesmo sentido, portanto, nós podemos agrupá-los, de facto, em dois blocos. Um que tem a ver com este projeto que acabou de ser apresentado pelo Chega e o outro que também é do Chega, mas já é uma matéria diferente, tem a ver contra a sinagoga de Manchester no Reino Unido. O que eu... Não, portanto, a estes dois, que são os primeiros, a cada um deles se juntarão um conjunto de projetos que estão elencados mais à frente. Portanto, relativamente ao 8, eu perguntava que outros projetos propostos por outros partidos querem associar à discussão deste projeto 8, que é para ficarem todos para serem todos discutidos em conjunto. Será o 8. Eu pedi aos partidos para me ajudarem. Justamente, caso o partido Chega esteja... Também ainda não a pediu, Sr. Deputado, mas dou-lhe a palavra com todo gosto. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, foram vários países, depois tiveram... Mas a verdade é que o que importa é quem tomou a iniciativa, como tudo e como sempre. Quando há alguém quem toma a iniciativa, tudo fica parado a subir para o lado. Porque é muito fácil não tomar iniciativas. Tomá-las, estruturá-las e avançar com elas, isso é que é, de facto, relevante e importante. Em relação a isso... Em relação ao facto de ser Donald Trump ou deixar de ser, a verdade é que ele é o presidente dos Estados Unidos, é o executivo e foi ele que liderou. E, portanto, essa é a razão pela qual aqui é citado. Em relação à proposta, nós não nos importamos, nem pouco mais ou menos, de suspender ou de adiar a discussão deste, ou a votação deste ponto, se chegarmos a um acordo num voto comum, pois muito bem. Se não chegarmos, na altura própria, voltarei a propor, ou chega, voltará a propor este texto para discussão. Esta é a nossa decisão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, muito obrigado. Desculpa, propunha a discussão dos restantes votos em conjunto e depois, obviamente, a votação tem que ser sempre individualizada. Pode resultar um texto comum, se assim o entenderem, que será o texto da Comissão e depois será o próprio texto da Assembleia da República. De todo modo, vamos então abrir aqui mais um espaço para que os outros votos, tal como o proponente também não se opôs, possam ser feitos de uma forma conjunta. Portanto, estamos a falar dos votos 8, que já foi discutido, do voto 10, 11, 12 e 13. Assim sendo, daria a palavra a quem a pedir, nomeadamente aos proponentes, que do voto 10 é novamente o Chega, do voto 11 é o PS, do voto 12 é o CDS-PP, que não está presente, e do voto,
mas que vem,
e do voto 13 é o PSD. Senhor Deputado Diogo Pacheco Amorim, quer tomar a palavra, mais uma vez, relativamente ao
seu voto? Elas são ao ponto 8? Não. Ao 10? Ah, peço desculpa. Depois passamos diretamente para o 10.
O 8 já foi.
Ora bem, mais uma vez, Sr. Presidente, admito que os senhores deputados tenham lido todos e não vou aqui ocupar com grandes estipulações. Está posto a discussão e a voto. Fazem favor.
Muito obrigada. Sr. Deputado João Torres, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não vou ler nem citar o projeto de voto do Partido Socialista, creio que todos os senhores deputados puderam fazê-lo. Diria apenas, na antecipação de uma tentativa de chegarmos a um texto conjunto, para além da preocupação que manifestei sobre o facto de se saudar especificamente neste caso, o Presidente dos Estados Unidos da América, matéria que não merece a concordância do Partido Socialista, eu gostaria apenas de dar nota de que, do nosso entendimento, devem ser mencionados também os países que foram absolutamente decisivos para que o acordo fosse alcançado, designadamente o Qatar, o Egito e a Turquia.
Daria a palavra ao Sr. Deputado Carlos Santiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu disto ressalvo apenas aqui algo para podermos chegar aqui ao entendimento relativamente ao texto final para que nós possamos levar a bom porto este voto conjunto. É importante perceber, naturalmente, que há países que são mediadores, mas também é importante ressalvar qual foi o papel decisivo e o papel que foi da administração Trump neste processo. E acho que nós conseguimos, sim, a administração Estados Unidos, mas é preciso perceber, então, há estas diferenças, mas o que interessa é que nós consigamos encontrar nestas pequenas diferenças a solução para um voto conjunto. Aquilo que interessa naquilo que me parece para todos os partidos e para nós próprios é este acordo de paz que foi encontrado. Uns mais envolvidos, outros menos envolvidos, uns mais num papel mediador e outros com um papel muito mais decisivo, nomeadamente os Estados Unidos têm um papel importante. Se nós conseguimos perceber essa diferença, naturalmente teremos um voto conjunto desta Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigada. O Dr. Paulo Núncio está a chegar. Chegou em boa hora. E dava-lhe a palavra. Estamos a fazer uma apresentação e discussão dos votos conjuntos, cada um por si, obviamente, mas a discussão está a ser feita em conjunto, que tem uma matriz comum. E assim sendo, Sr. Deputado, dava-lhe a palavra relativamente ao voto 187, de saudação pelo acordo de paz entre Israel e Gaza e pela libertação dos reféns, com reconhecimento à mediação dos Estados Unidos da América. Os outros votos conexos com esta matéria já foram apresentados pelos proponentes. Diga? Ah, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Gosto desta solidariedade. Então, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Indo inicialmente pelo tema mais metodológico, quando voltarmos à próxima reunião da Comissão, aquilo que eu sinto que vai acontecer é que voltaremos a ter o voto prévio apresentado pelo Chega e depois teremos o voto da Comissão, que vai agregar todos. O 10 do Chega, o 11 do PS, o 12 do CDS e o 13 do PSD. É o que eu acho que vai acontecer. O primeiro, não concordando, mas respeitando a vontade legítima do proponente, e o segundo, eu não tenho dúvidas que esta Comissão e todos os partidos que estão presentes nesta reunião e que foram também os proponentes e nós que não temos um voto específico, serão capazes de chegar a um texto comum da Comissão que vai congratular ter-se alcançado o acordo de paz. Reconhecendo aquele que foi o papel fundamental de vários atores, não só os Estados Unidos, não só o Qatar, a Egito e a Turquia, penso que foram estes três que o Partido Socialista frisou, designadamente, mas também, por exemplo, Marrocos, que fala-se muito pouco, mesmo no espaço público, fala-se muito pouco do papel de Marrocos, mas no seio da Liga Árabe, Marrocos teve um papel essencial para que chegasse a bom porto este acordo. E, portanto, todas estas partes, não só aquelas que ficam no Norte Atlântico, mas também aquelas que ficam no Sul Atlântico, tiveram um papel fundamental para que este acordo fosse possível. E o voto desta Comissão, eu sinto e penso, que deve, de facto, refletir e destacar o papel essencial de todos estes atores que levaram àquilo que, de facto, importa. E eu acho que aqui todos estamos de acordo. Foi um bom acordo de paz e que, por unanimidade, eu espero que a Assembleia da República não tenha a maturidade, por unanimidade, de ter um voto de congratulação pelo alcançar deste acordo de paz. É este o nosso contributo. Muito obrigado. E agora, Paulo.
É verdade. Muito obrigado, Senhora Presidente. Isto são as vantagens e as desvantagens de pertencermos a um grupo parlamentar que, embora apoie um governo com uma maioria relativa, é relativamente pequeno em termos de número de deputados. Bom, eu gostaria de apresentar então o voto que fazemos pelo massacre de cristãos na Nigéria por parte de extremistas. Não é esse. Eu não estou no anterior.
Não, não.
É Gaza. Gaza. Bom.
Acordo de paz entre Israel e Gaza.
Não, basicamente, ok, muito obrigado. Depois voltamos ao anterior, certo?
O outro não está com.
O outro não está.
Está mais à frente, acho.
A Nigéria está mais à frente? Não.
Acho que nem está hoje.
Peço imensa desculpa.
Esse nem está hoje.
Muito bem. Muito bem. Pois, está aqui. Eu pedi ajuda à minha chefe de gabinete que me fez chegar aqui um documento que eu agora não o encontro. Peço desculpa, Sra. Presidente, só um minuto. Onde é que me deixaste? Deixaste-me aqui o documento. Bom, Sr. Presidente, então, se me permite, entrando no ponto certo e agradecendo a sua tolerância. Bom, nós, o voto que apresentamos é um voto para saudar o plano de paz que foi apresentado pela administração americana e que permitiu um acordo ao fim de meses e meses de conflito na faixa de Gaza. Entendemos que Este acordo deve ser saudado, por um lado, porque garantiu um cessar-fogo imediato. Terminou, embora penso que ainda não está totalmente executado, a libertação integral dos reféns, que era algo que para o CDS era fundamental, porque, lembremos, o conflito, pelo menos nesta última fase, iniciou-se com enfim, uma ofensiva militar do Hamas no dia 7 de outubro e que levou à captura de inúmeros cidadãos israelitas e por isso havia ainda um conjunto grande de reféns que estavam sob custódia do Hamas, que teriam que ser libertados no âmbito deste acordo. E em terceiro lugar, também permitir que, finalizada esta ofensiva, que permitisse a retirada gradual das forças israelitas para as linhas mutuamente acordadas. É uma primeira fase de um acordo e entendemos que é um acordo que, por isso, deve ser acolhido, como já foi acolhido, aliás, por Portugal. Consideramos também que é muito importante que nesta matéria, e em particular neste acordo, se procure alcançar a paz, afirmando aquilo que o CDS tem afirmado desde sempre, que é a existência de dois Estados naquele território. Ou seja, que este acordo permita que o Estado israelita e também o Estado da Palestina possam conviver no futuro naquela região. E por isso entendemos que este acordo foi bem recebido, este acordo apresentou e trouxe resultados palpáveis. Neste momento a situação, embora continue a ser uma situação sensível, é uma situação bastante melhor do que existia antes do acordo ter sido apresentado, e por isso isso deve-se, evidentemente, a uma intervenção diplomática da administração norte-americana, do presidente Trump, que conseguiu mediar este acordo e que conseguiu este resultado, e neste sentido entendemos que a Assembleia da República deverá saudar o acordo alcançado entre Israel e o Hamas, deverá reconhecer o contributo dos Estados mediadores para este acordo ter sido alcançado, que a libertação dos reféns para nós era decisivo para que se chegasse de facto a uma situação de cessar fogo e de fim das hostilidades militares. Isso foi atingido, pelo menos do ponto de vista do acordo. Nós continuamos a achar que Portugal, como digo, com vista a manter uma paz justa e duradoura, deve continuar a trabalhar para a constituição dos dois Estados, do Estado de Israel e do Estado da Palestina, e evidentemente que expressamos também uma palavra de solidariedade para todas as vítimas do conflito e esperemos que seja possível a reconstrução da faixa de Gaza, para que seja novamente um local onde seja possível viver em paz e numa situação pacífica. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Uma vez apresentados estes 5 votos em conjunto, no mesmo momento, mas propostos pelos diferentes partidos, eu tenho a indicação... Ponto 13, PSD. Muito bem, peço desculpa. Senhora Deputada Eva... Olga, peço desculpa, ainda não estou familiarizada. Olga Freire, faz favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. O Grupo Parlamentar do PSD manifesta a sua congratulação pelo recente acordo de paz alcançado entre Israel e Hamas, aliás, como todas as outras forças políticas, bem como a atuação determinante que os Estados Unidos tiveram como mediador, e sublinha a importância que deste pacto servir como base a uma paz duradoura, centrada na solução de dois Estados e no restabelecimento da estabilidade do Médio Oriente. O acordo que foi anunciado em outubro tem uma fase primeira que já foi descrita pelo Sr. Deputado Paulo Núcio, que falou antes de mim, portanto não me vou repetir. No entanto, este plano prevê também fases posteriores que tratam da desmilitarização de Gaza, do desmantelamento da infraestrutura militar do Hamas e de mecanismos de segurança que asseguram que este órgão armado não volte a operar com liberdade de ação. Os Estados Unidos desempenharam um papel central como mediador e facilitador, apresentando o plano de paz e mobilizando apoio diplomático internacional. O papel de mediação confere aos Estados Unidos uma responsabilidade acrescida na garantia de execução do acordo e no apoio às fases subsequentes, através da concretização dos incentivos diplomáticos, financeiros e de segurança para todas as partes, para que todas as partes cumpram os compromissos assumidos. O acordo, no entanto, só ganhará plena relevância se for compatível com uma solução, como disse no início, de dois Estados, no quadro de negociações que assegurem a coexistência de Israel e da Palestina em segurança. Assim, entendemos que a Assembleia da República deve congratular-se pela obtenção deste acordo de paz entre Israel e o Hamas, que encerra uma fase de conflito aberto que durou dois anos, destacando o papel dos mediadores, em especial dos Estados Unidos, pelo papel que teve na sua formulação e promoção. Também entendemos que a Assembleia da República deve exortar as partes signatárias e a comunidade internacional a garantir todos os mecanismos de verificação e supervisão, permitindo que as cláusulas do acordo sejam cumpridas com transparência e rigor, e ainda sublinhar que este acordo só terá pleno valor se for inserido num projeto mais vasto de paz, centrado na solução de dois Estados com soberania, segurança recíproca e instituições duradouras. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Feita a apresentação dos cinco votos pelos diferentes proponentes, Chega, PS, CDS-PP e PSD. Nós temos um pedido de adiamento do voto do ponto 8, do projeto de voto 168 do Chega. Eu tenho a informar que este projeto de voto já foi adiado na reunião de 14 de outubro e, portanto, para ser novamente adiada à votação, precisamos que todos os grupos concordem com esse adiamento. E a mesma questão, para não voltarmos a repetir o mesmo, também se coloca relativamente a todos os outros. Portanto, ou há unanimidade no adiamento desta votação, destas, se mais alguém também vier a propô-lo, a leitura, a narrativa é a mesma, ou então temos que votar cada um dos votos. Portanto, vossas excelências decidirão se temos uma proposta na mesa, adiamento do voto 168. Só pode ser adiado se todos os grupos parlamentares concordarem com esse adiamento. Eu pergunto aos grupos parlamentares, se quem vota contra esse adiamento, está a votar ou está a pedir a palavra? Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. É só para eu perceber, estamos a adiar todos.
Narrativa coloca-se, porque também já tinham sido anteriormente adiados.
Sra. Presidente, então,
mas efetivamente tenho pedido adiamento apenas do voto 168 do Chega.
Votar em conjunto.
Eu estou um pouco à vontade, considerando que dos que aqui estão presentes, é o único que não tem voto sobre esta matéria. Certo. Portanto, vou tentar ajudar.
Muito bem, eu agradeço.
Para o bom trabalho da Comissão e de todos e da nossa sanidade. Eu penso que é de bom tom que todos, que nenhum seja votado hoje, se todos acreditamos que também há boa vontade de todos a que chegamos ao final com um voto comum, agregando os que celebram o acordo, quer aqueles que celebram a proposta de acordo. Eu acho que no final não vai acontecer. Eu acho que no final o Chega vai manter este seu voto e depois o outro voto do Chega será agregado com os outros. É o que eu acho que vai acontecer. Mas vamos acreditar que isso pode não acontecer. E para isso não acontecer,
não podemos votar nenhum hoje. Ou se votam todos ou não se vota nenhum hoje. Isto para o bom desenrolar, tentamos as coisas. É o que eu sinto.
É assim. Ou se adia por unanimidade ou se votam hoje. Decorre do regimento. Faz favor, Sr. Deputado João Torres.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Só para recordar o seguinte, eu creio que para haver um texto conjunto por parte da Comissão tem que haver uma votação prévia e individual de cada um dos votos. E, portanto, nesse sentido, eu estou muito à vontade com a possibilidade, bom, não necessariamente, diz o Sr. Deputado, a informação que eu tenho e que os serviços aparentemente estão a fornecer à Sra. Presidente é de que para haver um texto conjunto tem que haver uma votação prévia, porque o texto conjunto só será feito com base nos votos que foram aprovados na Comissão. Ora, nesse sentido, eu manifesto a minha plena concordância com o adiamento do ponto 8 do Chega, não há nenhum. Eu não me oponho a isso, mas em relação aos outros, se a ideia é chegar a um consenso, então temos de dar condições aos serviços para o fazerem, e isso só mediante a votação prévia.
Muito bem, vamos lá ver se... Faz favor, Sr. Deputado.
Queria só... Muito obrigado, Sr. Presidente. É evidente que nós retiramos todos os outros partidos retirarem, senão não retiramos. Propomos-nos adiar para chegar a um consenso. E, enfim, embora tendo em conta as capacidades premonitórias do deputado Rodrigo Saraiva, eu até admito que possamos chegar, desde que sejam salvaguardadas, a hierarquia das intervenções. É evidente que muitos países contribuíram, é evidente que, mas há uma hierarquia. Portanto, nós retiramos e propomos o adiamento da votação do nosso se todos os outros forem retirados, senão não faz sentido e então votaremos todos, não é? Portanto, o Chega retira e adia e pede um adiamento se todos os outros partidos que apresentaram projetos de voto o fizerem também. Era só que isto queria deixar, Sr. Presidente.
Bem, penso que estamos em condições de tomar uma decisão. Ainda é uma interpelação à mesa, Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa, mas é só para clarificar uma coisa. Num purismo do regimento, o que o Sr. Deputado João Torres disse tem razão. Metodologicamente é assim. Depois os votos aprovados é que vão para ser agregados. Num purismo do regimento. E nesta legislatura esta Comissão tem seguido essa metodologia. Mas porque é que também há pessoas a propor o inverso, porque nas legislaturas passadas havia uma prática nesta Comissão de tentando antecipar discussões como esta que estamos a ver, antecipadamente às votações havia um trabalho de consensualização. Portanto, é só por isso que o Sr. Deputado Pacheco Amorim também estava a reagir como não necessariamente, porque no passado havia essa prática. Pronto, é só para isto também ficar claro. Agora, eu volto a dizer... Se os outros votos forem votados hoje, eu percebo que o Chega também quer votar o outro, porque é assim que deve ser. Eu, se tivesse pedido para eles adiarem, também adiaria ao meu se eu tivesse.
Então, a questão que se coloca é a seguinte. Qualquer adiamento precisa de unanimidade. E faria todo sentido, uma vez que a discussão também foi feita em conjunto, de se encontrar um texto comum, porque a matéria é a mesma. Para se encontrar esse texto comum, não podem ser os serviços a fazê-lo, têm que ser os partidos a fazê-lo. Para chegarmos a este texto, primeiro temos de votar os votos, que são 5. Portanto, temos de os votar hoje para avançarmos rapidamente. Se um dos partidos quer retirar o seu voto para ser adiado, e se os outros não quiserem, portanto... Os outros partidos têm que se pronunciar sobre a possibilidade de adiamento do voto do Chega, uma vez que já foi adiado uma vez. Fiz-me entender? Se assim é, portanto, eu pergunto aos outros partidos se querem um adiamento conjunto, e aí será por unanimidade, porque adiam todos, e ver se há o texto, passar-se-á esta votação já não apresentação para a próxima reunião, ou então votamos agora todos os outros projetos e pronunciar-se-ão se relativamente ao Chega concordam no adiamento. E tem que ser uma concordância por unanimidade, senão o projeto tem que ser votado hoje. Portanto, assim sendo, para onde é que vamos começar? Eu iria talvez começar por um, se concordam com um adiamento conjunto de todos os votos para a próxima reunião. Este adiamento conjunto precisa de ser assegurado por unanimidade.
Sra. Presidente, com a sua permissão, nós não vemos nenhum inconveniente no adiamento de todos os votos. O que gostaria só de frisar é que, com toda a legitimidade, o grupo parlamentar do Partido Chega tem 2 votos sobre esta matéria e é uma opção sua querer autonomizar o primeiro em relação aos demais ou fazer uma avaliação e um texto consolidado conjunto. Em segundo lugar, acho que é importante que, sem prejuízo da prática anterior, que eu desconhecia com toda a franqueza, perceber se podemos apresentar um texto conjunto não votando. É que se isso não é possível, e sem que haver informação, eu não estou a ir ao purismo das questões, mas todos nós teríamos que retirar o nosso voto e dar a entrada de um novo, subscrito por todos, é esse o procedimento?
Mas para já temos que votar todos.
Pronto, então é importante que isso fique esclarecido do ponto de vista formal, porque com certeza que o regimento prevê e deve prever margens de flexibilidade e não há nenhum problema nisso, assim sucede em todos os parlamentos, mas isso pode obrigar é que não apenas nós adiemos, como retiremos os nossos pontos para dar entrada de um projeto assinado por vários grupos parlamentares, é o que me parece. Bom, então acho que o melhor é obter esclarecimentos por parte, possivelmente, de quem pode assegurar que esse processo é bem tramitado, ainda que usada a flexibilidade.
Bom, então, vamos seguir cada voto. O voto, para serem adiados, precisam de unanimidade. Portanto, eu vou perguntar, relativamente ao ponto 8, foi o voto que o Partido Chega voltou a pedir para ser adiado. Não pode voltar a pedir para ser adiado sem que o adiamento tenha unanimidade. Portanto, eu pergunto...
Dá-me licença.
Faz favor.
Eu sugeria que, independentemente de tudo o resto, irmos por fases. Portanto, a primeira, para abrir a hipótese deste nosso voto ser adiado, se há um consenso, se todos votam favoravelmente o adiamento. É prévio, ou seja... Agora, mas depois, se não adiarem os outros, então aquela possibilidade que foi pedida pelo Chega é anulada e então pedimos a votação do nosso. Ou seja...
Isso já é um segundo momento. Então vamos seguir. O Sr. Deputado veio ao encontro, ainda bem, daquilo que eu estava a sugerir. Portanto, relativamente ao ponto número 8... O adiamento só pode ser por unanimidade. Eu pergunto aos partidos se são contra... Quem é que vota contra o adiamento? Quem vota a favor do adiamento? Quem se abstém? Peço desculpa. Quem vota a favor? Portanto, por unanimidade, o ponto 8... foi adiado. Relativamente aos outros pontos, o ponto 10, voto também do Chega, que não há nenhum pedido de adiamento, portanto, estamos em condições de votar. Quem vota contra? O ponto 10 é o projeto de voto 178. Certo. Voto, ponto 10. Estamos a fazer o... Não há pedido de adiamento deste voto.
Está-se a perguntar se o 10, o 11
12 e o 13, eu vou fazer a pergunta a cada um. Para cada um, tenho que ter essa resposta. O ponto 10, projeto de voto 178 do Chega. Não tenho pedido de adiamento, portanto vamos...
Mas posso pedir o adiamento, Sr. Presidente? Se todos voltamos, vamos discutir tudo em bloco.
Transferem para a próxima reunião. Portanto, uma vez que provavelmente os outros partidos também neste quadro vão pedir o adiamento. Eu tenho que perguntar. Portanto, eu peço imensa desculpa, Sr. Deputado Diogo Pacheco Amorim. Eu tenho que perguntar na minha função de Presidente desta Comissão. Portanto, o voto 8 já está resolvido, já toda a gente percebeu que está aqui em jogo, os partidos decidem e a decisão democraticamente tomada é a decisão adotada. Relativamente ao voto, ao ponto número 10, voto 178, também do Chega, não tenho nenhum pedido de adiamento. O Sr. Deputado Diogo Pacheco Amorim acabou de fazer o pedido de adiamento verbalmente, se eu entendi.
Exato, Sr. Presidente, no espírito e dentro daquilo que temos vindo a falar, uma vez que ele cabe dentro do mesmo âmbito, também o podemos adiar, não tem problema nenhum. Faço um pedido de adiamento também.
Muito bem. Tem que ser votado o adiamento. Há votos contra o adiamento? Abstenção?
Não é o primeiro.
Vem. A informação que os serviços me dão é que vem de trás, a metodologia é idêntica. Quem vota... Ainda quero, antes da votação, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Eu acho que nós estamos aqui a pedir o adiamento. Nós vamos ter que, na próxima reunião, voltar a votar. Nós pedimos o adiamento do voto, ele tem que ser votado novamente. Nós, para podermos encontrar um voto conjunto, temos que votar primeiro cada um dos projetos e, por isso, estar a adiar é adiar a votação. Ou estarei enganado em relação a isto?
Não.
Por isso é, estamos aqui a adiar e eu peço que façamos esta reflexão. É que, na próxima reunião, estes votos virão novamente aqui, não na mesma ordem de trabalhos, no mesmo ponto, mas estarão cá outra vez, e vamos ter que votar os votos para poder chegarmos ao entendimento para um voto da Comissão. E eu acho que estamos aqui há um tempo, a perder tempo de algo que tem que ser votado para depois chegarmos aqui a um consenso. Ou assumimos que queremos um voto conjunto, ou não queremos um voto conjunto, Sr. Deputado. Isso nós temos que decidir. Ou queremos ou não queremos um voto conjunto. Porque estamos aqui a adiá-lo, é adiar novamente uma votação para depois entendermos para um voto conjunto. É só isso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, faz.
Obrigado, Sr. Presidente. Há um destes 5 votos que a decisão do meu sentido de voto depende daquilo que estamos a decidir neste momento de adiamentos ou não. O meu voto não é igual num deles, hoje ou na próxima reunião. Os votos não são sempre iguais, Sr. Deputado. Portanto, eu volto a dizer, e aqui é uma questão de boa prática parlamentar ou de urbanidade parlamentar entre nós todos. E isto envolve o ponto 8, que é um voto ao qual eu não sou favorável. É um voto ao qual eu não sou favorável, mas ou é tudo votado hoje ou não é tudo votado. Foi nessa premissa que eu iniciei a primeira vez que eu falei, na boa prática parlamentar, querendo acreditar que mesmo este 8 consegue ser agregado aos outros e conseguimos ter uma coisa unânime. E isso só é possível se ou é tudo votado hoje ou não é tudo votado hoje. Um ser adiado e outros não serem adiados não me parece uma boa prática entre nós. É uma questão de lealdade. Foi isso que eu comecei por dizer. Por uma questão de lealdade, ou é tudo adiado, ou não é tudo adiado.
Senhor deputado Rodrigo Saraiva, o adiamento ou não adiamento depende dos partidos. Portanto, nós temos que votar relativamente a cada um dos votos. Entretanto, fazem o entendimento para nos dizerem qual é o sentido de voto. Não me parece haver grande entendimento para uma votação conjunta. De todo modo, esta é uma percepção que eu tenho da discussão, que obviamente não vai ser colocada à discussão. Portanto, e Assim sendo, foi por isso que pus cada voto em votação por si, e os que restarem para um texto conjunto, fica o texto conjunto para esses grupos, para esses votos. Aqueles que ficarem de fora, ficam de fora o texto conjunto. O texto conjunto pode ser 1, 2, 3, 4 ou 5, mas independentemente disso, temos sempre que votar cada voto por si. Ou votamos hoje todos, e já vimos que o 8 quer ser adiado, o ponto número 8, ou votamos na próxima reunião todos, mas se o Chega continuar a querer destacar o número 8, não estamos a resolver problema nenhum, estamos a transferi-lo para a próxima reunião.
Senhor Presidente, posso? Eu quero dizer qual é o meu espírito nisto. O meu espírito é de boa vontade, ou seja, uma vez que há vários, não é? Embora se possa pensar que de facto depois não conseguirá haver um voto em conjunto, eu quero manifestar a boa vontade do Chega em poder haver um voto da Comissão e prescindir deste. Este é o espírito com que eu estou aqui. Agora, se não faço questão nenhuma, não tenho problema nenhum em que isto vá à votação hoje.
Bom, Sra. Presidente, com a sua boa permissão, aquilo que nós concluímos no lado do Partido Socialista para avançar com os trabalhos é que todos os votos devem ser votados hoje. Todos os projetos de voto devem ser votados hoje. A exceção que nós fizemos no Partido Socialista, que eu comuniquei desde o início, é que consentiríamos o adiamento do número 8 do Chega, porque o seu escopo é claramente diferente dos outros projetos de voto, incluindo do outro projeto de voto que o próprio Partido Chega apresenta sobre esta matéria.
Muito bem, muito obrigada. Relativamente ao voto 8, a decisão já tinha sido tomada. E o pedido de adiamento do voto do ponto 10 foi tomada depois da decisão anterior. Eu pergunto ao Sr. Deputado Diogo Pacheco Amorim para rever um pouco e para ver se nós podemos, efetivamente, proceder à votação desse voto sem adiamento para ele entrar num texto conjunto que será feito e elaborado pelos partidos para antes da votação final.
Então não retirarei isso.
Então, muito bem. Então, relativamente ao ponto... muito bem, assim faz sentido. Relativamente ao ponto 10, voto 178. Quem vota contra? Quem vota a favor? Quem se abstém? Portanto, é uma votação por unanimidade. Relativamente ao voto 11, quem vota contra? Quem vota a favor? A favor? Também é por unanimidade. Relativamente ao ponto 12, projeto de voto 187 do CDS-PP, quem vota contra? Quem vota a favor? Também é uma aprovação por unanimidade. Relativamente ao ponto 13... do CDS, do PSD, peço desculpa, o voto 190. Quem vota contra? Ninguém. Quem vota a favor? Toda a gente, por unanimidade. Aprovado por unanimidade. Muito bem, está resolvido. Então, o 8 adiado, foram aprovados os 10, 11, 12 e 13. Por unanimidade. Pedimos aos partidos, se quiserem um texto comum, que se organizem nesse sentido e façam chegar esse texto comum. Já é outra conta. Muito bem. Agora, vamos voltar ao ponto número 9 e também proponho a discussão conjunta com o ponto 14. Penso que só são estes dois, não é?
Sim, o 9 primeiro.
O 9 e o 14. Certo? Portanto, então... dava a palavra, eu vou ler o voto, o projeto de voto de pesar pelas vítimas do ataque antissemita perpetrado em 2 de outubro de 2025 contra uma sinagoga de Manchester, no Reino unido e o voto 14, apresentação, discussão e votação do projeto de voto 191 do PSD de condenação pelo atentado terrorista à sinagoga de Manchester a 2 de outubro de 2025. Portanto, a matéria é a mesma. Dava então a palavra a cada um dos proponentes e depois aos restantes partidos, se assim o entenderem. Faz favor, senhor deputado Diogo Pacheco Amorim.
Desculpe, mais uma vez, e tentando recuperar algum tempo que já perdemos no anterior, parte do princípio que foi lido, está à votação, senhor. Está a minha.
Muito obrigada, senhora Presidente. Então, o PSD vem dizer o seguinte, como todos sabem, na manhã... 14. Muito obrigada, Sra. Presidente. Era isso que eu ia fazer, ia tentar apresentar aqui o nosso projeto de voto, dizendo que, como é sabido por todos, na manhã de dia 2 de outubro, durante a celebração do Yom Kippur, foi feriado solene e central do calendário judaico, foi perpetrado um atentado terrorista numa sinagoga em Manchester. Nesse ataque, um indivíduo investiu um automóvel contra os transeuntes e, posteriormente, esfaqueou quem estava nas imediações da sinagoga. O balanço oficial aponta para 2 vítimas mortais, além de 3 feridos graves, e para a morte do agressor por ação policial. Em comunidade posterior, as autoridades britânicas informaram que, durante o ataque, o agressor fez uma chamada para o serviço de emergência, declarando a sua lealdade ao grupo extremista do Estado Islâmico. Este ataque representa, para além de uma violência extrema contra indivíduos inocentes, uma expressão clara de ódio antissemita. Ao mirar um local de culto e de fiéis no momento de oração, uma afronta direta à liberdade religiosa e à dignidade humana e ao convívio democrático. O atentado viola as normas e os compromissos de direito internacional e também da Carta dos Direitos Humanos e dos instrumentos contra o terrorismo, bem como os princípios da Carta das Nações Unidas, que repudiam todas as formas de terrorismo e incitação ao ódio. Ao mesmo tempo, vai contra os valores fundamentais da União Europeia, assentes na paz, no respeito pela dignidade humana e no repúdio da discriminação. Assim, entendo o grupo parlamentar do PSD que a Assembleia da República deve condenar com veemência o ataque terrorista perpetrado junto à sinagoga de Manchester no dia 2 de outubro de 2025, em que civis foram mortos e feridos em nome de ideologias extremistas. Também deve manifestar profunda solidariedade para com as vítimas e seus familiares e toda a comunidade judaica do Reino Unido, bem como todas as comunidades religiosas que se sintam ameaçadas. E deve ainda rejeitar e repudiar toda a forma de antissemitismo racista, intolerância religiosa ou indiscriminação ideológica, afirmando que nenhum culto, crença ou identidade pode ser alvo de violência. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Está a apresentação feita dos 2 votos. Coloco para discussão para quem entenda intervir. Sr. Deputado Carlos Santiago, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, tendo em conta que eu acho que, e não me vou enganar, que todos condenamos todas estas formas de racismo, terrorismo, e sendo certo que manifestamos todos uma solidariedade para com o povo do Reino Unido e principalmente para com as vítimas deste vil atentado, e sendo certo que existem 2 partidos, o Partido Chega e o PSD, que apresentam aqui este voto,
Eu sugeria que o mesmo pudesse também ser um voto conjunto da Comissão, pelas razões que evoquei, que eu acho que as razões são comuns de condenação, quer estas formas de terrorismo, de racismo, e também a solidariedade para com o povo do Reino Unido. E por isso deixava esta nota também aos seus deputados. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Carlos Gonçalves. Peço desculpa, deputado João António.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Apenas para dar nota de que o Partido Socialista vai votar favoravelmente estes dois votos, saúda também a sua apresentação e manifesta preocupação para com o crescimento do antissemitismo, que é uma realidade absolutamente inalienável no contexto e no mundo presente. E consideramos que todas as formas de violência merecem condenação, mas em particular o antissemitismo, não obstante nós manifestarmos, ou não obstante nós manifestarmos, sim, discordâncias em relação àquela que tem sido a intervenção e a atuação do governo de Israel, isso não significa que nós não condenamos com toda a veemência o recrudescimento deste sentimento global contra o povo judeu. E, portanto, nesse sentido, achamos que esses dois projetos de voto são muito oportunos, adotam uma linguagem muito apropriada e devem ser votados tanto quanto desejamos por unanimidade.
Obrigada, Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sra. Presidente, aqui o Sr. Deputado do Partido Socialista já disse em parte aquilo que eu queria reiterar. O ponto 3 da nossa proposta vai mesmo nesse sentido, é que os atos de antissemitismo não param de aumentar. Eu tenho uma particularidade, ter a minha família que vive numa zona sempre a menos de 300 metros de uma sinagoga, num centro cultural judeu, numa escola judaica, e sinceramente, estou a falar da França neste caso, e espero que não tenhamos que, daqui a uns dias, voltar a tomar alguma iniciativa no sentido de ser solidários com mais algum ato antissemita que se vê no dia-a-dia, independentemente de não morrerem pessoas. Ainda por cima, estamos a falar de Estados laicos e, portanto, de países democráticos. E, portanto, este ponto número 3, é por isso que houvesse um texto conjunto para cima, fundamental, que isto é uma matéria, independentemente do conflito que nós conhecemos e que podemos aqui e ali ter oposições diferentes, aqui o antissemitismo faz-me lembrar outros tempos recentes que tiveram consequências terríveis naquilo que foi a vida do continente em que vivemos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu apresentei muito sucintamente o ponto e depois passou-se à frente e não entendo o que é que se passou com a discussão do meu ponto. Há uma proposta, julgo, de transformar este, portanto, PSD, de transformar, de passar isto para um voto da Comissão. Estes dois votos, suponho o meu, o do Chega e o do PSD. Quero dizer que não tenho nada a opor a isso, muito pelo contrário, e portanto estamos perfeitamente abertos a essa junção dos votos. Muito obrigado.
Muito obrigada. Não tendo mais pedidos de palavra, portanto, avançar-se-á para o texto comum, mas antes disso tem que se votar cada um dos votos per si. Portanto, assim sendo, ponho a votação o projeto de voto 172 do Chega. Quem vota contra? Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Ponho igualmente a votação o projeto de voto 191, cujo o elenco já enunciei, do PSD. Quem vota contra? Quem vota a favor? Por unanimidade e, portanto, com a nota de que os partidos se organizarão para fazer chegar um texto comum à Comissão. Passamos então para o ponto número 15, apresentação, discussão e votação do projeto de voto 201 da Iniciativa Liberal de congratulação pela atribuição do Prémio Nobel Sakharov 2025 aos jornalistas Andrei Pokhovsky, Xobat, penso que é assim que se lê, e Mísia Amaglobeli. Senhor deputado, faz favor de apresentar o projeto de voto.
Eu acho que todos concordamos que o Prémio Sakharov normalmente demonstra a grande unanimidade que existe da sociedade europeia em torno dos galardoados. Eu acho que com estes dois isso também é verdade, e por este voto, duas pessoas que em duas geografias estão a fazer a defesa da liberdade que nós todos certamente acreditamos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O grupo parlamentar do PSD condena qualquer forma de limitação das liberdades individuais e de atropelo dos valores da democracia. Reconhecemos que a restrição à liberdade de imprensa e ao direito de informar é uma das formas mais severas de contrariar a expansão da democracia e do livre pensamento, neste caso concreto, na Bielorrússia e na Geórgia. Acompanhamos favoravelmente o voto da IEL e congratulamos, naturalmente, com a atribuição do prémio a estes dois jornalistas. Muito obrigado.
Obrigada. Sr. Deputado João Torres, faz
favor. Sra. Presidente, para o mesmo efeito, para cumprimentar o grupo parlamentar proponente e para dar nota de que, embora muito diferentes, quer na contextualização histórica, quer na contextualização presente, a Bielorrússia e a Geórgia vivem encruzilhadas. E desse ponto de vista, a atribuição do prémio Sakharov parece-me especialmente relevante para que o que sucede em ambos os países não seja votado ao esquecimento, designadamente pela privação das mais básicas, ou dos mais básicos direitos, liberdades e garantias, pelo que o Partido Socialista votará naturalmente a favor.
Bem, penso que podemos votar. O Sr. Deputado Rodrigo Saraiva não quer voltar a tomar a palavra, pois não? Já tomou. Muito bem. Quem vota contra, quem vota a favor, aprovado por unanimidade. Passamos então à apresentação e discussão do projeto de voto 208 do PSD de concretização pelos 25 anos da Associação de Autarcas de Origem Portuguesa de França Cívica. Faz favor. Sr. Deputado Carlos Gonçalves, faz favor.
Sra. Presidente, são 25 anos de uma associação que nasceu a partir do momento em que os portugueses, na altura, na grande maioria mononacionais, puderam exercer o direito de voto para as eleições autárquicas. Mas hoje as coisas mudaram muito porque 2/3 dos portugueses de França são binacionais. Hoje há 8 mil autarcas referenciados de origem portuguesa. Há 4 deputados na Assembleia Nacional Francesa. Há vários conselheiros regionais. Há vários conselheiros departamentais. Há vários assessores de membros do governo, há vários assessores parlamentares, como alguns que estão aqui hoje nesta sala, e esta associação tem conseguido aquilo que é importante, é não entrar no comunitarismo, porque a França nunca aceitaria uma coisa dessas, trabalhando sempre na sensibilização para a participação cívica da nossa comunidade, que, mesmo pós-mornos nacionais, tem níveis de participação idênticos a outras comunidades com que se pode comparar, ou pelo menos seguindo aquilo que o Instituto de Estatística francês entende, que são os portugueses, os espanhóis e os italianos. O que esta associação tem conseguido no que diz respeito à sensibilização para a participação cívica e política, à capacidade de interagir com outras comunidades que, sendo elas europeias, também têm participação nestes atos eleitorais. Para a cooperação descentralizada com municípios portugueses a vários níveis, eu acho que o trabalho que realizaram, sendo um claro interlocutor das autoridades francesas, merecem a referência da Assembleia da República, tanto mais que nós, pelo mundo fora, temos muitos políticos portugueses em postos de relevo, mas este é o único país em que a dimensão da afirmação política da nossa comunidade atingiu um nível e que vai superá-lo nas próximas eleições autárquicas no mês de março, que demonstra que é uma comunidade integrada, participativa, interessada e que hoje, para além do peso económico e social que assume naquele país, também tem um peso político que não pode ser, como é evidente, descurado e tem tido um trabalho de grande colaboração com a Assembleia da República. Saber que são membros desta associação também alguns colegas nossos da Assembleia Nacional Francesa.
Muito bem, muito obrigada.
Sr. Presidente, muito brevemente e por entrada da hora para nos associarmos plenamente a este projeto de voto, o qual merecerá a concordância pelos motivos que o Sr. Deputado acabou de expor do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como o Sr. Deputado João Torres dizia no voto que eu apresentei anteriormente, a situação da Bielorrússia e da Geórgia são muito diferentes. Portanto, aqui está um voto que nós queremos mesmo que a Geórgia não se torne uma Bielorrússia, que a Geórgia não seja um fantoche do Sr. Putin, como é a Bielorrússia. E, portanto, aqui está um voto. E recordando, como o texto bem recorda, já não é a primeira vez que estamos a falar sobre a Geórgia e devemos continuar a que se fale da Geórgia.
Quase Saraiva. Saraiva é mais o Rodrigo lá em baixo. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu quero naturalmente agradecer à Iniciativa Liberal a apresentação deste voto. O mundo vive hoje uma perigosa situação de instabilidade e de ataque aos valores democráticos e neste sentido o Grupo Parlamentar do PSD acompanha as preocupações do Grupo Parlamentar Iniciativa Liberal e condena também todas as formas de limitação do exercício da democracia, nomeadamente no plano do pluralismo partidário. Muito obrigado.
Muito bem.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Para dar nota de que este projeto de voto também merece a concordância do Partido Socialista. Todavia, eu deixo apenas este apontamento, que me parece ser relevante, que tem a ver com o seguinte. Eu penso que, por princípio, nós não nos devemos dirigir a decisões tomadas por parlamentos de outros países. Devemos fazê-lo, do meu ponto de vista também, e do ponto de vista do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de forma muito seletiva e de forma muito cuidadosa. E desse ponto de vista, podendo este ser, ou esta ser, e dever ser uma exceção a este princípio, ou a esta, chamemos-lhe que regra não escrita, acho que talvez pudesse ter havido um certo cuidado diplomático acrescido na redação, desde logo dos pontos resolutivos, mas isso não obstará que o Partido Socialista naturalmente vote favoravelmente.
Contra? Ninguém? Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Apresentação do projeto de voto, apresentação, discussão e votação do projeto de voto número 211 do Chega, de saudação pela aprovação pelo Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas da resolução 2797/2025 referente ao conflito no Saara Ocidental.
Sra. Presidente, se me permite, eu gostaria de pedir o adiamento deste ponto, uma vez que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não está neste momento em condições de fazer a sua discussão nos termos que desejaria.
Pronto. Então, está adiado.
Não está. Não estaria, estou a dizer, só quero dizer que não
sim,
me oponho,
mas
obviamente.
É um adiamento protestativo, não é? É protestativo. Apresentação, discussão e votação do projeto de voto 212 da Iniciativa Liberal de Congratulação pela adesão de Timor-Leste à Associação das Nações do Sudoeste Asiático, ASEAN.
Posso, Sr. Presidente?
Faz favor.
Mas eu queria.
Mas está a pedir adiamento. Temos aqui eventualmente um pedido de adiamento. Se assim for,
Sim, senhora Presidente. O senhor
deputado poderá apresentá-lo na próxima reunião. Não sei se é esse
eu queria,
o sentido.
Senhor Presidente,
se for.
Sim, é esse mesmo. Senhor Presidente, só pedir também, muito obrigado. Pedir também o adiamento, pois o PSD também deu entrada de uma iniciativa que vai no mesmo sentido e que, por motivo que eu desconheço, não veio nesta ordem do dia. Muito obrigado.
Muito bem. Não há como se opor. Portanto,
só para dar nota que eu ainda não estou totalmente de corpo e alma aqui, a minha alma ainda está um pouco em dili e, portanto, pode ser que quando voltarmos a debater eu esteja plenamente aqui. Muito obrigado.
Pronto, vai estar. A sua alma está sempre aqui, está sempre senhor aqui. Deputado, como cada um e cada uma de nós, quando saímos, queremos é sempre regressar. Eu também ainda venho da Guiné, assim um pouco agitada por tudo o que se está a passar. Bem. Vamos então para o ponto 20, este está resolvido. Ponto 20, apresentação, discussão e votação, projeto de voto 215 do Chega, de condenação do Presidente de Angola, João Lourenço, pelas inaceitáveis provocações antiportuguesas ocorridas na cerimónia do 50º aniversário da independência angolana. Quem apresenta? Sr. Deputado João Tilly, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O voto está lá, não vou ler, mas apenas chamar a atenção para dois ou três pontos, que ainda é o mais rápido no meio disto tudo. De facto, no dia 11 de novembro, o Sr. Presidente Lourenço, João Lourenço, fez algumas declarações que são, no mínimo, muito questionáveis e assintosas, em tom assintoso, relativamente a Portugal. Chamou-nos colonialistas, entre muitas outras coisas. De facto, o Sr. Presidente Lourenço nasceu cidadão português, foi eleitor português, estudou em instituições portuguesas e, que se saiba, não agiu nunca contra as autoridades portuguesas no período anterior à independência. Proveniente de família privilegiada pela dita ordem colonial, só podem causar estranheza as declarações respeitantes ao suposto colonialismo português que teria oprimido e escravizado Angola durante séculos. Na verdade, Angola não foi oprimida nem escravizada por Portugal. Temos que ter tento na língua e não reescrever a história. Angola, pelo contrário, foi criada por Portugal. Não havendo até à chegada dos portugueses nem povo, nem nação, nem comunidade, nem língua, nem grupo, nem entidade política angolana de qualquer natureza. Havia, sim, tribos. A atual República de Angola é herdeira e continuação do Reino de Angola, fundado por Paulo Dias de Novais em 1575 como província do Império Português. Não foram os portugueses que trouxeram a escravatura à África Austral também. Não foram. Ou à região que hoje corresponde a Angola. Mas foram os portugueses que lhe puseram fim em 1836 pela proibição do idioma do tráfego negreiro, em 25 de fevereiro de 1869, pela emancipação de todas as pessoas mantidas em situação de escravidão em domínios de Portugal. O Sr. Presidente de Angola, Dr. João Lourenço, espera-se dele maior prudência, rigor histórico e maior respeito pelo nome de Portugal. A fraternidade plurissecular entre os povos de Portugal e Angola assim o exige. Muito obrigado.
Bom, eu não posso deixar de dizer o seguinte, é que no quadro do nosso Parlamento e da nossa Comissão, as nossas discussões devem sempre orientar-se pelo respeito intransigente dos direitos humanos e da ordem democrática que nos orienta. Tenho dois pedidos de palavra, a deputada Olga Freire e o deputado João Torres.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O grupo parlamentar do PSD não se envolve nem contribui para a amplificação de controvérsias desnecessárias. Antes destaca o excelente estado das relações bilaterais entre Portugal e Angola e reafirma o compromisso partilhado com o Governo de preservar e aprofundar esse relacionamento. Por conseguinte, não é possível ao grupo parlamentar do PSD acompanhar a iniciativa em apreço. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Deputado João Torres, faz.
Muito obrigado, Sra. Presidente. No mesmo sentido da intervenção da Sra. Deputada Olga Freire, nós consideramos que este voto é profundamente desavisado, não contribui para o bom relacionamento entre a República Portuguesa e a República de Angola e, nesse sentido, nós não vamos alimentar este episódio de forma alguma e, se me permite fazer um acrescento, eu discordo veementemente não apenas do voto, como também da exposição que o Sr. Deputado João Tilly acabou de fazer perante esta Comissão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções, quem vota contra? Quem vota a favor? Quem vota a favor? É o proponente. Está rejeitado. Peço desculpa, estava. Este voto também me parece mais ser da cultura do que dos negócios estrangeiros, de todo modo foi admitido na Comissão dos Negócios Estrangeiros, portanto, a não ser que os senhores deputados peçam para ser apreciado, apresentado e votado na Comissão da Cultura. Portanto, teríamos que fazer aqui o caminho inverso, senão avançamos já e fica resolvido. Senhor Deputado... Agora pode ser redistribuído, mas tem que se pedir.
Sr. Presidente, me der a licença, não é que o Partido Socialista não possa fazer a discussão deste ponto já hoje, mas parece-nos que seria avisado fazer a redistribuição desta iniciativa para a Comissão de Cultura, a Comunicação, Desporto e Juventude, creio que é assim a sua designação, na justa medida em que isto não está sequer, ou esta iniciativa não está sequer relacionada com as relações internacionais de todo. Tem a ver com uma fundação, que é também um agente cultural da maior relevância no nosso país, que de facto tem uma exposição num outro país que não Portugal, mas em nada me parece que esta iniciativa deva ser discutida aqui. Se esse não for o entendimento, nós podemos fazer aqui a discussão, mas parece-nos que é mesmo desadequado que o façamos. Sr. Presidente, a exposição é cá em Portugal, ainda para mais. Eu já pensava que a exposição seria no estrangeiro. Portanto, nem isso. Então, mais uma razão inabalável para que o assunto não seja aqui discutido.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Infelizmente, aqui estamos nós mais uma vez com mais um voto de condenação ao regime teocrático de Teherão, desta vez sobre Anien Shariati, depois de, e como o texto bem recorda, Mahsa Amini, que era a outra estudante e a cantora de uma banda, exemplos de votos que esta Comissão, por unanimidade, já condenou, e portanto infelizmente aqui estamos outra vez, mas é necessário, tal como alguém disse num outro voto que já aqui falámos, há causas que não nos podemos calar para que não caiam no esquecimento, e esta é mais uma delas. Muito obrigado.
Muito obrigada. Não sei se alguém quer tomar a palavra, Sra. Deputada Olga Freixo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O grupo parlamentar do PSD, como é óbvio, vai se associar a este projeto de voto. Até porque, como é sabido por todos, nós somos a favor da democracia e do respeito dos direitos humanos na sua plena dimensão. Infelizmente, este é mais um exemplo da repressão exercida pelo regime iraniano.
Obrigada, Sr. Deputado João.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva pela apresentação deste projeto de voto. Dar nota de que o Partido Socialista acompanha com reiterada preocupação pelas restrições aos direitos, liberdades e garantias que sucedem no Irão e também pelo facto de o Irão, importa sempre lembrar, ser um profundo destabilizador do contexto geopolítico mundial e, em particular, na região do Golfo. E, como tal, penso que esta condenação é mais do que devida.
Muito bem. Estamos em condições de pôr o projeto à votação. Quem vota contra? Não sei se o Chega quer tomar a palavra. Não. Quem vota contra?
No limite, perfeitamente de acordo, quer dizer, não há nada, e votaremos favoravelmente, como é evidente.
Quem vota a favor? Votação por unanimidade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, acredito que tenham todos tido a oportunidade de ler o parecer. por isso vou limitar-me a referir as conclusões do mesmo. O Governo tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República a 27 de outubro de 2025 a proposta de lei número 39, que aprova a lei das grandes opções para 2025-2029. A referida proposta de lei das grandes opções para 2025-2029 foi objeto de apreciação pela Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas nos termos do presente parecer. Em especial, foram analisadas as áreas relativas aos negócios estrangeiros e comunidades portuguesas, constantes no capítulo 12.7, Portugal no Mundo. Em conformidade, a Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas é de parecer que a proposta de lei número 39, contendo as grandes opções para 2025-2029, no que respeita à área dos negócios estrangeiros e comunidades portuguesas, está em conformidade de ser remetida à Comissão Parlamentar de Orçamento, Finanças e Administração Pública. Competente para elaborar o relatório final nos termos regimentais aplicáveis. Obrigada.
Bem, pergunto quem se quer pronunciar. Senhor Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Apenas para felicitar a autora do relatório pelo trabalho desenvolvido, pelo relatório objetivo, e por isso nós acompanharemos, obviamente, teremos favoravelmente esta apresentação deste relatório. Muito obrigado.
Obrigado. Não sei se mais alguém se quer pronunciar. Não. Vamos então votar o parecer. Quem vota contra, quem vota a favor, foi aprovado por unanimidade. Vai para COFAP. Ponto número 24, apresentação, discussão e votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2024. A deputada relatora era Ana Catarina Louro e o relatório vai ser apresentado também pela deputada Eva Cruzeiro. Faz favor, senhora.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aqui novamente vou apresentar então as conclusões e parecer. A Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública remeteu, em cumprimento dos prazos e dos termos legais e regimentais aplicáveis, à Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, a Conta Geral do Estado de 2024, acompanhada dos parceiros do Tribunal de Contas, do Conselho Económico e Social e da Unidade Técnica de Apoio Orçamental para efeitos de elaboração de parecer setorial nas áreas da sua competência. Do ponto de vista setorial, da área da representação externa, destaca-se que, no que respeita à execução ao nível dos recursos financeiros, o Programa Orçamental da Representação Externa apresenta uma despesa efetiva consolidada de 509,4 milhões de euros. Face ao exposto e apresentados os documentos referidos, a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas conclui que o presente parecer sobre a Conta Geral do Estado 2024 se encontra em condições de ser remetida nos termos da alínea C do número 1 do artigo 206 do Regimento da Assembleia da República à Comissão Parlamentar de Orçamento, Finanças e Administração Pública. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Algum pedido de palavra? Não? Então vamos para a votação. Quem vota contra? Quem vota a favor do parecer? Aprovado por unanimidade. Acho que sim. Portanto, vai para a COFAP. Ponto 25. Apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição 50. Portugal deve impedir o trânsito de material militar para Israel. A petição tem 3.207 subscrições e o deputado relator será do Chega. Colocar a nota de admissibilidade à votação, portanto, é isso que estou a fazer. Vou colocar a nota e depois... Já dou a palavra, Sr. Deputado. Vou colocar primeiro a nota de admissibilidade à votação e depois solicitar, obviamente, ao Chega que indique o deputado ou a deputada relatora. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidência. Presidente, peço desculpa por ter interrompido. Essa interrupção deve-se ao facto de a nota de admissibilidade, no entendimento do grupo parlamentar do PS, ter algumas falhas, designadamente. A petição subscrita é subscrita por 3.207 cidadãos e a nota de admissibilidade refere que é, portanto, de apreciação obrigatória em plenário. Ora, o que de acordo com a lei é exigido para que uma iniciativa seja discutida em plenário é 7.500. Cumulativamente, há ali uma aparente contradição, porque refere-se que esta iniciativa deve ser apreciada em plenário, como depois se diz que o processo de apreciação fica concluído com a aprovação desta nota de admissibilidade. E, nesse sentido, eu acho que poderíamos adiar este ponto, e o ponto deve ser adiado pela mesa, para que se verifique destas inconformidades.
Adiamento da nota de admissibilidade.
Com esta fundamentação.
Com essa fundamentação. Muito bem.
Senhora Presidente, muito obrigado. Nós subscrevemos e acompanhamos esta posição do Sr. Deputado João Torres, Partido Socialista.
Se ninguém se opuser...
Não só não nos opomos, como subscrevemos.
Muito bem. Então, melhor ainda. Passamos então para o ponto seguinte, apreciação e votação da nota de admissibilidade de outra petição, da 51, suspensão do reconhecimento do Estado da Palestina, até se cumprirem as condenações enunciadas pelo Primeiro-Ministro na Assembleia da República. Coloco a nota de admissibilidade, a votação tem 441 subscritores e o relator ou a relatora será do Partido Socialista. Portanto, nada, quem vota contra, ninguém, a favor, admitida por unanimidade. Estamos mesmo a chegar, depois o Partido Socialista, não sei se quer indicar já, se indicará depois.
Indicaremos à posteriori, Sra. Presidente.
Muito bem, obrigada, Sr. Deputado. Apreciação e votação das atas número 13, número 14, número 15 e número 16. Portanto, eu coloco, foram distribuídas e coloco as atas a votação. Quem vota contra, quem vota a favor, aprovadas por unanimidade. Outros assuntos, informo que não haverá reunião na próxima semana e que a nossa próxima, porque o Sr. Presidente não está e, portanto, assim decidiu, a nossa próxima reunião será no dia 16 de dezembro e nesse dia é o dia da audição regimental do Sr. Ministro. Mais nada havendo a dizer, eu daria a nossa reunião por terminada, agradecendo a todos e todas, pedindo alguma desculpa da condução, às vezes um pouco mais lenta do que eventualmente seria desejável, mas ainda assim agradecer muito toda a vossa colaboração na condução destes trabalhos. Muito obrigada, até à próxima.